Agora 11:04 e a gente vai falar no CBN Saúde de hoje sobre quais os problemas de pele que o estresse pode causar. Isso mesmo, atualmente é difícil, né, ver alguém que não se estressa nunca, que em nenhum momento está ali sufocado pelo estresse, e a gente sabe que isso tem causas também, tem causas psíquicas, mas que acabam refletindo no nosso corpo, né? Então, pressão alta, infarto, a gente fala bastante sobre isso, já abordamos esse tema, inclusive, aqui no CBN Saúde, mas você sabia que a nossa pele também pode ser afetada com alto nível de estresse? Pois é, para entender melhor como isso funciona, quais são esses problemas, como é que a gente faz para tratar, nós falamos ao vivo agora com a dermatologista Ivna França. Falei direito seu nome, doutora?
Falou, direitinho.
Seja bem-vinda ao CBN Saúde, bom dia para você.
Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês, com a audiência de vocês.
Primeiro de tudo, vamos explicar, né, qual que é essa relação entre o estresse e a nossa pele, como é que isso se manifesta, que doenças que isso pode causar?
Quando a gente está estressado e a gente vive num estresse crônico, isso acaba mudando alguns hormônios no nosso corpo, principalmente o cortisol, e a gente também tem um chamado adrenalina, que é esse que dá o impacto da gente reagir, da gente correr ou de uma sensação de perigo para o corpo se proteger. Então, quando isso acontece eventualmente, ok, é algo normal, que é para acontecer mesmo. Mas quando fica crônico, quando passa de só um momento, a gente está vivendo constantemente num estresse, preocupado. Então, isso acaba alterando esses hormônios. Aumenta o cortisol, aumenta a adrenalina. E esses hormônios têm uma alteração direta na nossa pele.
A gente recebeu uma mensagem aqui, doutora, de um ouvinte, o Rubens, que ele diz o seguinte: eu tenho 55 anos e o corpo coça inteiro. Ele já teve herpes e diz que o vírus está no meu corpo, se pode estar relacionado, né? Ele diz que o vírus ainda está no corpo dele, se isso pode estar relacionado com essa coceira, se tem a ver com algo emocional também. Diz que coça o tempo todo. Essas coceiras que a gente tem na pele também podem ter esse fundo emocional?
Podem ter, mas em primeiro lugar a gente precisa excluir pele seca, porque pele seca coça. Então agora a gente entrou no inverno, começamos a tomar banho mais quente, isso também tira a oleosidade da pele e acaba que a pele fica mais seca. Então em primeiro lugar, minha orientação é hidratar, comprar um hidratante que seja sem cheiro, sem cor, para poder hidratar, como função de hidratação mesmo, e não para ficar cheiroso. E aí depois a gente pensa na questão infecciosa, que seria por causa do vírus. Dificilmente ele está coçando por causa desse vírus. Porque se foi herpes zóster ou herpes comum, realmente o vírus está no corpo dele, mas ele não está apresentando sintomas, ele já está latente, ele teve, mas não tem mais a lesão do vírus ali. Então não é por isso que está coçando. Agora, se ele teve herpes zóster, ele pode ter ficado no local ali da lesão com uma cicatriz de dor, de coceira, sim, mas não é o corpo todo como ele está falando. Então, e em terceiro lugar, a gente pensa na questão emocional, de sim, ele está estressado e está coçando a pele. Mas mesmo nessas condições, o ideal é hidratar antes.
A hidratação já pode decidir. Identificar se realmente é isso ou não, né? Essa secura é a causa ou se tem essas outras causas, como a senhora disse, né?
Exatamente.
Você também falou sobre o cortisol, que é um desses hormônios ligados ao estresse. O que que a liberação dessa substância provoca na nossa pele? Pode ter erupção ou a pele fica mais opaca? Como é que eu sei?
Quando a gente está muito estressado, o cortisol pode liberar mais oleosidade na nossa pele. Então, pode apresentar mais espinhas, pode trazer uma dificuldade na cicatrização, a gente machuca e demora dias para poder cicatrizar. Lógico que se a pessoa for diabética, isso já inclui, né? Mas não sendo, pode ser o estresse. Essa questão de coceira no corpo pode ter relação com o cortisol. Lembrando que sempre a gente vai pensar em último lugar na causa psicológica, nas questões de pele. Primeiro a gente tenta identificar se tem alguma alteração real, e se não tiver, a gente vai pensar na causa psicológica.
Você falou sobre a questão da acne também, né, doutora? E como que essa questão emocional está ligada à acne? Ela estimula, o cortisol estimula mais produção de sebo? Como que funciona?
Isso, o cortisol estimula a produção de sebo. E aí acaba, se a pessoa já tem essa predisposição à acne, causando a acne. O cortisol também diminui a nossa imunidade. Então, a gente fica mais suscetível a pegar o que tiver por aí. Então, tanto de pele quanto não. Então, quando a gente está muito estressado, a gente pode ficar mais doente. E é comum ter essa relação, ou de resfriado, ou de lesões de pele mesmo. Mas é comum. E, além de tudo, o estresse causa o envelhecimento. Porque ele faz a quebra do colágeno. O cortisol vai destruir o nosso colágeno mais rápido, porque está em maior quantidade. E aí a gente fica com esses sinais do envelhecimento. Quando uma pessoa sofre muito, passa por um estresse muito grande, uma preocupação muito grande, a gente observa um envelhecimento. E é comum, né? Achar que a face deu uma despencada, a pele ficou mais flácida. Então, isso é o efeito do cortisol.
Você falou também sobre a questão da imunidade, né? O quanto o estresse afeta a nossa imunidade. E outra questão que também a gente escuta muito, né? Ai, fiquei muito nervosa, estourou herpes aqui na minha boca. Então, herpes labial tem a ver com isso também?
Tem a ver com isso também. Não, por isso, porque abaixa a nossa imunidade. É um vírus que já está no nosso corpo mesmo, mas sem apresentar nenhum sintoma, esperando uma oportunidade para poder manifestar o sintoma dele, que é a doença, né? As vesículas ali, as bolhas pequenininhas que dão na nossa pele, pode ser na pele, na boca, na área genital, onde a pessoa tiver.
Tem uma outra dúvida que está chegando aqui de ouvinte também, do Marcos. Ele falou o seguinte: nos últimos tempos venho sofrendo com coceiras no corpo também. Ela às vezes muda de lugar. A dermatologista considerou que a pele é ressecada e seria por uso de sabonete também. Parei de usar esse sabonete, uso um creme de banho indicado por ela, melhorou, mas volta em menor proporção. Ele está perguntando o seguinte: será que eu posso então considerar que o estresse é o causador maior dessas coceiras, como ele já fez, né, o tratamento ali, e mesmo assim não passou? Será que pode ter esse fundo emocional?
Pode ter o fundo emocional, mas não quer dizer que a causa seja emocional. Então, o emocional pode ser gatilhos para certas doenças. Por exemplo, psoríase, dermatite atópica, a própria acne, rosácea, vitiligo. Pode ser um gatilho, mas ele precisa ter uma predisposição genética. Então, não dá para considerar que é só do psicológico dele. Ele pode, por exemplo, ter uma dermatite atópica, que é uma doença que deixa a pele seca e que a pele não consegue se hidratar sozinha, e que muitas vezes só usando hidratante, trocando sabonete, não é suficiente. Precisa tomar remédios pela boca e até fazer, em último caso, fazer uso de certas injeções para poder nivelar e que fique normal essa resposta imunológica dele. Então, primeiro ele tem que considerar que seja uma doença crônica mais grave e que precise de um tratamento mais forte, digamos assim.
Entendi. Essa outra doença que você trouxe agora até como exemplo, a psoríase, né? A gente também sempre escuta isso. Ah, eu fiquei muito irritado, ou eu tô numa fase muito estressante, aí acabou inflamando mais, apareceu mais descamação ali na pele. Isso também pode estar relacionado?
Pode estar relacionado. Mas seguindo o mesmo padrão, de que não é só o estresse que vai causar. Então, a gente precisa tratar com medicamento e ter um auxílio psicológico. Ou, se for muito grave, né, a pessoa for muito estressada, até do psiquiatra, para poder medicar. Mas, normalmente, o psicólogo ajuda muito, de ajudar a colocar para fora os seus estresses. Quando a gente fala, a gente acaba liberando um pouco desse estresse, né, liberando um pouco da preocupação. E sim, a psoríase está altamente relacionada de ser um gatilho o estresse. Mas precisa ter a genética da psoríase para desenvolver.
O estresse sozinho não causa, mas pode acabar agravando, então, é isso, né?
Isso.
A gente também tem, como o pessoal mandou aqui já algumas perguntas, a dermatite, inclusive a dermatite seborreica, né? Então, couro cabeludo, que é mais oleoso, então aqueles cantinhos, né? Cantinho do nariz, cantinho da sobrancelha. Eu coço muito a pálpebra, então, isso também pode ter a ver ou tá relacionado a outros fatores?
Tem muita relação com o estresse. Então, quem tem a dermatite seborreica, a gente já comentou, né, que o cortisol ele aumenta o nível de oleosidade na pele. Então, pode vir a dar crises de dermatite seborreica. Tem uma relação da dermatite seborreica também com um fungo chamado malassezia, que por isso muitas vezes precisa ser tratado com antifúngico. E os fatores de... Às vezes tem mais coisas envolvidas. Por exemplo, tem uma dermatite de contato junto. Às vezes está usando um shampoo que não é adequado, que o couro cabeludo não aceita. Então, realmente... É, precisa, né, dar uma olhada no geral, mas com certeza o estresse afeta.
Tem uma outra questão que às vezes não é tão incômodo, ai, não coça, não dói, mas é quando a pessoa fica vermelha demais ali em alguma situação que ela se expõe a estresse, não necessariamente de sobrecarga emocional, mas ai, vou fazer alguma coisa diferente que eu nunca fiz pela primeira vez, e quando você vê o rosto tá muito vermelho, o pescoço, a área do peito aqui, isso também tem a ver, uma conversa ali da nossa pele com o emocional?
Com certeza. Essa pessoa pode ter rosácea, que é uma alteração, né, da nossa pele, que tem um distúrbio da inflamação e também dos micro-organismos, e tem tudo a ver com o estresse, até porque aquela adrenalina que a gente comentou, ela é liberada, e aí quando ela entra em contato com a nossa pele, ela também altera os vasos sanguíneos, até altera a circulação, então a gente acaba ficando mais vermelho quando tá nervoso, ou quando tá ansioso, ou quando tem alguma situação diferente.
Falamos um pouquinho já sobre tratamentos, né? Então, garantir que a pele esteja hidratada, em alguns casos é necessário também uso de medicamento, né? Via oral ou mesmo aplicado, mas tudo isso quem vai poder identificar e saber se a causa é emocional ou não é o profissional, é o dermatologista, né, doutora?
Exatamente. É importante não concluir que é emocional e deixar por isso mesmo, tem que procurar um profissional que possa te ajudar a discernir se realmente é só emocional ou não. Porque às vezes a psoríase, por exemplo, uma doença que se perde muito tempo de tratamento e ela evolui para uma artrite, então você pode estar prolongando, você pode estar demorando para fazer um tratamento correto e evitando que você tenha uma vida com uma melhor qualidade. Então, até no futuro, na parte quando for idoso, para não ter tantas dores articulares, uma pessoa com psoríase que não foi tratada, é muito provável que ela tenha uma artrite quando estiver mais velho.
E muitas vezes é necessário, então, esse tratamento conjunto, né? Então, estou passando pela dermatologista, estou fazendo o tratamento, mas ainda não tive essa melhora. De repente, é indicado fazer um tratamento conjunto ali com algum outro medicamento indicado pelo psiquiatra?
Com certeza. Principalmente as doenças crônicas, a gente pode, sim, precisar da ajuda do psicólogo ou do psiquiatra. É bem comum, na verdade, vitiligo, a própria rosácea. A rosácea tem, tanto a rosácea quanto a psoríase, elas são tão sérias, né, que elas têm uma relação com o infarto. Então, as pessoas que têm e não tratam, elas têm chance de infartar mais cedo. Então, acaba mexendo no nosso corpo por completo.
Lembrando que a pele é o maior órgão do nosso corpo e o nosso corpo sempre dá sinais de que alguma coisa está errada, né? Muitas vezes a gente menospreza a saúde mental e o nosso corpo está gritando ali que tem alguma coisa errada com a mente, que a gente precisa cuidar também, né, doutora?
É verdade. E mesmo se você começou um tratamento, que isso é bem comum, e ainda não deu certo, se você julga que o profissional que está cuidando de você seja bom, seja capacitado, te dá atenção... Tem que ter paciência às vezes, porque você já recebeu cardiologistas aí, e é igual o remédio do coração. A gente tem que ir trocando às vezes para poder ver se esse vai dar certo com você, se não vai. Então tem que ter uma paciência até acertar o tratamento adequado para você, porque cada pele é de um jeito. E se você achar que o profissional não é bom, que não tá te dando atenção, beleza, trocar. Mas quando não... O ideal é persistir, porque aí vai chegar no tratamento correto. A gente precisa muitas vezes começar com o tratamento só de aplicar, depois passa pro da boca, depois passa pro de injeção. Então tem um tempo aí até adequar o tratamento correto.
Principalmente quando a gente está falando que tudo isso é exacerbado, então dá uma piorada por causa do estresse. É difícil ter essa paciência, mas é necessário, certo, doutora?
Certo, exatamente.
Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes também.
Eu que agradeço. Qualquer dúvida, só mandar pra gente, que a gente ajuda.
Combinado. A gente conversou com a dermatologista Ivna França sobre os problemas que o estresse pode causar na nossa pele, os problemas de pele que o estresse pode causar. Se você estava ouvindo aí e se identificou, né? Ah, acho que isso está acontecendo comigo. Já corre, marca um especialista, procure alguém de sua confiança, porque autodiagnóstico não dá certo. Então, se identificou algum desses problemas, procure um especialista, um dermatologista, para ver o tratamento mais adequado para você e, de repente, fazer esse tratamento combinado também, né? Entre dermatologista e psicólogo ou psiquiatra, o importante é estar bem de corpo e mente sempre.